Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Fábio Lins e essa é a edição especial Breaking Bad Viciado em Série. Estamos de volta com o Viciado em Série Cast, uma edição especial que vamos falar do fim de Breaking Bad, uma série que acabou, né, há pouco tempo e já está marcada na história como uma das melhores, ou melhor, né, no caso na minha opinião, a melhor série de todos os tempos. Bom, para falar desse fim, né, dessa série fantástica, eu estou aqui mais uma vez com o Marco Freitas. Fala aí, Marco.
Olá, olá. Como vão todos vocês?
Quanto tempo, hein, Marco?
É muito tempo desde que a gente gravou o último podcast.
Poxa, é verdade. Infelizmente...
Estava sentindo falta disso já.
Pois é, já aviso que pretendo, né, nós pretendemos manter pelo menos uma edição, né, quinzenal, né, de podcast, porque é um adendo, né, bem legal ao blog, e que nós vamos comentar sobre diversos assuntos, mas primeiramente vamos falar de Breaking Bad, né, Mar?
É, hoje é exclusivo para Breaking Bad, porque a série merece, né?
Merece, com certeza.
Em das contas.
E também estou aqui com um casal, estou aqui, primeiras damas, né, vou falar com a Camila Geraldi. A Camila faz parte do Viciado em Série, vocês já conhecem ela. Fala aí, Camila.
Yeah, Mr. White! Yes, science!
Uhul!
Yeah, Mr. White! Yes, science!
Fala, pessoas! Quanto tempo sem vocês nos ouvirem, né? Porque a gente só lê vocês nos comentários.
E aí, Camila, como vai?
Estou bem. Pois é. Estou aqui prestes a começar a trabalhar, porque a vida não é fácil. Não sou rica igual vocês.
É isso, você tem que ser blogueiro. Todo blogueiro é rico.
Blogueiro é rico, né? Ué. Todo blogueiro é rico e gordo. Eu já sou gorda, só falta ser rica.
Diz a lenda.
Muito bem. E agora nós temos a participação especial, né? Que está praticamente do lado da Camila, que é o marido dela, é o Rogério. Ele Opa. Que já, né, já teve outras participações especiais dele no Viciado em Série Cast, mas agora chegou a hora de falar de Breaking Bad. Fala aí, Rogério, tudo bem, cara?
Belezinha, belezinha. Mais uma vez aqui o agregado do blog.
Agregado.
E eu quero agradecer ao Marco e ao Fábio que me falaram dessa série, que pra mim também é a melhor série da minha vida.
Opa, muito bom ouvir isso, né? Porque a gente, né, nas últimas edições do Viciado em Série Cast, nós falamos de Breaking Bad, né? E poucos assistiam, né? No caso, eu e o Marcos assistíamos, né, Marcos?
Assistia.
É, acho que era só nós dois mesmo.
Era só nós dois e agora, pelo menos, nós temos quatro do Viciado em Série que assiste e, com certeza, esse número vai crescer ainda mais, né?
Olha aí, se eu pudesse, eu começava de novo, hein?
Ah, com certeza.
Já assistia tudo de novo, já.
Vale a pena. Bom, primeiramente, eu queria dar um recado, né, que esse podcast tem spoilers para quem não viu o fim de Breaking Bad. Então, se você não viu, some daqui.
Vai, porque... salve sua vida!
Isso, tem spoilers, então assista o final e depois vem aqui ouvir o podcast com a gente. E se você não assiste a série, você tem que reavaliar a sua existência, tá bom?
É. Tem coisas na vida que são prioridade.
É verdade. Bom, então é o seguinte, já que eu queria começar falando com a Camila e com o Rogério, né, justamente porque eles simbolizam o novo público que a série tem, né? Eu acho que a série teve um aumento fantástico de público, foi impressionante. Todo mundo fez maratona de Breaking Bad nessa temporada. Eu tenho relatos de gente me falando que em 15 dias matou a série, em uma semana matou a série. Eu acho que o cara não vivia. Ela não viveu, ela só assistiu
vida,
uma semana. É verdade.
É bem por aí.
Então, pra justamente pegar, né, esse final junto com o pessoal, né? Uhum. E o Marco e o... Desculpa, o Rogério e a Camila assistiram há pouco tempo, né? Como é que foi isso?
Ah, olha, foi... Pode começar.
A gente começou porque o Rogério encheu o meu saco. Tipo, não, vamos ver, tá todo mundo falando. Vamos assistir. E eu, como eu sou do contra... E eu não gosto de séries como as pessoas gostam, geralmente. Eu fiquei meio assim, falei, vou ver um episódio. Aí eu assisti um episódio. Não gostei do primeiro episódio. Achei sem graça, achei parado, achei, tipo, era 2 minutos de explosão pra 40 minutos de gente... Aí eu parei, falei, não, não vou ver isso, vê aí, você vai me falando o que acontece, se eu achar interessante eu volto. E aí ele viu a primeira temporada inteira, em quantos dias, amor? Dois dias? Não, uma semana,
não, não
vai.
Sei. Mas então, eu já tinha visto três episódios e também não tinha engatado ainda, não tinha pegado a simpatia pelo Walter. Até porque eu tava assistindo um monte de coisa. Mas aí eu falei, agora eu vou.
Aí ele começou a ver, tipo, um atrás do outro, viu em uma semana, eu acho, a primeira temporada. E aí, no meio, na metade da segunda, ele ficava, não, amor, mas tá muito bom, vem ver comigo, nananana. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um trato. Eu assisto com você, só que você vai ver House comigo de novo. Porque ele nunca viu House. E ele fala que House não é tão bom assim. Agora ele mudou de ideia. Mas tudo bem. Aí a gente começou a ver. E tipo, era um episódio de Breaking Bad e um de House.
E no final
da segunda temporada, eu falei, não, isso realmente é muito bom. E aí eu me rendi ao Walter White e o encardidinho Jesse Pinkman.
Muito bem, legal. Agora eu e o Marcos já foi diferente, a gente sofreu, né? Temporadas por temporadas. Acabava uma temporada, esperava 300, 400 dias para outra temporada. Né, Marcos? O sofrimento foi grande, né?
Na verdade, tipo assim, eu tive uma experiência parecida com a da Camila, assim. Que eu vi a parte da primeira temporada e não gostei. Achei sem graça, parado e com uma premissa meio bobinha. E até se você ver as primeiras reviews da série, por aí, como eu vi nesses últimos dias...
Ninguém dava nada,
isso,
né?
É, você sente isso das pessoas.
Ninguém dava nada.
É, comparando, por exemplo, com a série Weeds, que teve 8 temporadas na Showtime.
E que tinha uma premissa, né?
Tinha uma premissa parecida. Tipo, no caso, uma mãe que começava a traficar maconha, no caso, né, pra sustentar a família. Mas era uma comédia, de humor negro e tal. É interessante que tem essas comparações, e a série cresceu muito, muito, muito além disso, né? Sim. E, assim, no início eu não tinha gostado, achei fraco. Depois de muito tempo eu peguei a série pra ver mesmo, revi a primeira temporada, emendei com a segunda, a terceira, a quarta. Quando eu cheguei a gente já tava começando a quinta temporada, e aí eu sofri semanalmente com o povo, com aqueles hiatos intermináveis. A gente teve um hiato de quase... um ano entre a primeira parte da quinta temporada e a segunda parte. Foi sofrível.
Foi mesmo. Mas já que nós estamos falando da primeira temporada, né? O interessante é que essa última temporada da série, ela fez, assim, referências gritantes, né, a cada episódio, principalmente de toda a série, mas principalmente da primeira temporada, né? E o legal é que parece que agora que nós vimos a série, né? Nas reviews, nos easter eggs, nós revisitamos, né, a primeira temporada. E parece que agora o que nós temos que fazer agora é rever a série inteira, porque nós vamos pegar várias referências, né, que emendam muito o que nós vimos, né, nessa última temporada. Isso é de propósito, né? Parece que é fazer. Se não gostar da primeira temporada, não? Então toma.
Você não gostou? Vai.
Você vai rever pra você gostar.
Inclusive, eu tava falando com o Marco sobre aquele pedaço no último episódio que mostra o Hank olhando pra cara dele e falando: ah, vou te levar um dia pra você ter aventura na sua vida. Nossa, eu fiquei com ódio tão grande do Hank naquele episódio. Falei, toma, seu filho da puta, agora você tá embaixo da terra.
Isso foi muito legal. Muito legal porque o Hank, o tempo todo, né, ele tinha o Heisenberg na frente dele e ficava desdenhando o cunhado. Né? Você vai arrumar uma coisa pra fazer na vida interessante, né?
É.
Tipo assim, e ele assim, quando ele não imaginava, né, nunca imaginou que o próprio cunhado dele era a pessoa que ele tanto... procurava, né?
Inclusive o filho dele, né? O filho dele achava o Hank o máximo.
Exatamente.
O cara mais descolado, o cara mais foda, super-herói e tudo mais. E o pai dele lá super... não era um herói, né? Mas tipo...
mas é o que todo mundo fala. O herói da série é o Hank, né? Mesmo que ele tenha morrido cumprindo o dever. O herói da série é ele, porque era ele que era o cara bonzinho, que tava atrás dos vilões. E a série te deu uma outra perspectiva total de quem você gosta.
Exato.
É a primeira vez que você gosta de um vilão que não ficou bonzinho no final. Porque geralmente, no caso do Dexter, que vocês vão fazer um outro podcast pra isso, mas não tem como não falar, porque as duas acabaram agora.
Sim.
O Dexter sempre foi um vilão. Ele era um anti-herói, no caso. Mas se você fosse analisar pelas leis, ele era um vilão. E no final ele ficou todo, ah, não, a vida é bela, vamos salvar todos, tal. O Walt não, saiu detonando todo mundo até o último episódio.
Sim, é porque nós temos a visão da série no começo, principalmente, porque a série, assim, é de um cara que fabrica droga, cara. Então, quer dizer, isso, assim, no mundo é errado, né? E o Hank não, o Hank é um cara que busca, pega ladrão, né? Mas, nesse caso aí, ele, o pessoal tá muito torcendo contra ele, né? E assim, justamente pela visão da cena, nós vimos a cena na visão do Walter, né?
Uhum. Bom, mas tem uma questão que a série coloca essa oposição, né? Entre a justiça, a moral e tudo mais. E ela inverte os valores no final dela. Antes Sim. Você tinha até uma simpatia pelo Walter e tudo mais.
Eu ainda tenho.
Mas no fim você já não tem isso, tanto isso, né? Embora
o Rogério tem, por incrível que pareça.
É, exatamente. Muita gente tem essa simpatia. Mas a premissa da série era justamente colocar isso. O Walter, no fim, iria se corromper, né? Uhum. Iria se transformar no Heisenberg, que é completamente o oposto do Walter. E tal. Sim. O Walter tinha até uma certa moral, assim, no início da série. Então ele foi, pouco a pouco, se corrompendo e tudo mais. Eu creio que o Hank, tipo assim, ele tinha essa questão, mas ele era mais ativo, mais pra frente, né? Mais ousado nessa questão. Ele gostava mais da ação. Uhum. E o Walter era mais reservado no canto dele, não de caçar a briga, coisa do tipo, né? Tinha essa oposição entre os dois.
Inclusive, eu acho que o Walt, ele morreu, né? Como eu vi no easter egg lá. E aí eu não tinha pensado nisso, que ele morreu naquela hora que ele vai fugir, né? Que não tem o dinheiro, que ele fica lá no buraco, lá dando risada. A partir dali foi que ele dá uma surtada legal mesmo.
Pra na quarta temporada, né?
Isso.
É, no caso, é legal, alguns episódios são muito bons, porque você ainda vê uma certa crise de identidade. No momento que ele matou o Mike, que foi, tipo, eu fiquei muito puta naquele momento, porque o Mike era o personagem que eu mais gostei na série inteira.
E eu apanhei por causa disso.
Eu bati nele, porque eu não tinha quem descontar minha frustração, eu dei um soco nele. Você vê, naquele momento, você vê o quanto ele ainda não tem definido quem ele é. Porque ele fica todo fodão na frente dele, não, mas você tem que fazer isso, não, não, não. O Mike dá um passo na direção dele e ele recua. Porque o Mike, até aquele momento, o Mike é a última barreira que ele tem pra ultrapassar. Tanto que o tiro que ele dá no Mike é meio, tipo, atirei por acaso, atirei sem ver. A hora que o Mike tá contando dinheiro, ele chega, atira e, tipo, fica perdido depois. Tipo, meu, eu matei o Mike, foi sem querer, eu não queria.
Uma atitude inconsequente, né?
Totalmente inconsequente. Naquele momento, você vê que ele ainda não é totalmente Heisenberg. Ele ainda tem um pouquinho do professor medíocre, de química, que ganha pouco. Ele ainda tem aquilo dentro dele. Mesmo que ele esteja tentando superar essas barreiras dele, quando ele supera a última barreira, que era o Mike, né? Até aquele momento, o Mike era a última ameaça pra ele. Ele, tipo, ele surta, ele fica, tipo, matei o cara, e agora, o que eu vou fazer? Eu acho muito legal esses rompantes de personalidade que aparecem durante alguns episódios.
Entendi. É porque o Walter é o seguinte, quando ele começou a série, ele tinha um propósito, né? Que era o propósito da família dele, certo? Mas, depois de um certo momento, esse propósito já não era mais o principal objetivo dele, porque ele tinha que saciar o ego dele a todo momento, né? Aí a partir dali que ele se corrompeu. Porque até o momento a gente comprou a briga dele. Pera aí, você vai morrer? Vai. Vai pegar dinheiro pra sua família? Tudo bem. Vamos ver o que vai dar. Mas quando ele viu que não ia morrer, né? Quando ele viu que ele sabia fazer a droga que mais espetacular do mundo, né? Ele teve muito orgulho disso. Aí ele começou a se corromper, né? E chegou até onde nós vimos. Bom, mas já que nós tivemos, né, uma certa visão, né, da série inteira, mas vamos falar diretamente da última temporada, né, que terminou agora há pouco. Eu não sei vocês, mas dentre essas seis temporadas, né, quer dizer, seis anos, né, uma temporada dividida, acredito que essa última temporada foi a melhor de todas. Vocês concordam ou não?
Foi, com certeza.
Foi. É, eu acho assim, eu nem acho, eu acho ela e a quarta, eu, não consigo, eu acho que as duas são mesmo nível, assim. Uhum. Porque eu, putz, é, o Gus eu acho muito foda e o mais legal dessa última é toda a transformação, porque é o momento que todo mundo descobriu, deu aquele rolo total, o Jess louco, cada vez mais louco, um puta de um ator foda. E cada vez a coisa complicando mais. Até então, era só a Glória, né? Eu acho interessante a quarta porque mostra a Glória, até onde ele foi, tipo, o cara mais foda. Uhum. Tinha a brincadeirinha do Jess com a roupa amarela lá, cheia de ar, que eu adoro aquele gif.
Entendo. Agora, a quarta temporada, assim, ela teve uma reta final, assim incrivelmente espetacular. Parece que os últimos 4 episódios, né, que foi justamente quando o Walter começou, tentou fugir, né, porque o Gus ia matar ele, porque o Jess estava cozinhando para ele, né, ele tentou fugir, mas chegou em casa, o dinheiro não estava lá, esse cara deu o dinheiro pro Ted, né. Aí a partir daí ele bolou um plano, né, para acabar com o Gus, ele acabou contra-atacando, porque a única opção para ele é essa. Justamente o que aconteceu nessa última temporada, né. Porque nós vimos que ele chegou em casa, né? Porque a casa caiu por ele, literalmente, né? Chegou em casa pra fugir com a Skyler. Começou com a Skyler, começou com o Walter Jr., né? Tentou fugir. Mas a Skyler acabou, né? Mais uma vez a Skyler no meio, né? Porque ela acabou evitando, né? Não aceitando o plano de fuga justamente por acreditar que ele tivesse matado o Rink naquele momento, né? Então, quer dizer, a quarta temporada, o final e essa última temporada, estruturalmente, eu achei, assim, bem interessante. Foi muito inteligente da parte do Vince Gilligan, porque a quarta temporada todo mundo disse, bom, e se terminasse assim, certo? Seria, assim, um desfecho bacana. Porém, faltava algumas coisas, né, que o Hank ainda não tinha nem desconfiado dele e tal. Mas a quarta temporada fechou como fosse um Sirius Finale, né? E a quinta foi exatamente um Sirius Finale.
Todo mundo se perguntou, né? Tipo, aí agora, ele já matou
o Gus, né?
O Gus que era o rei da droga no Novo México. Ele era o cara. E agora, o que ele vai fazer? Quem ele vai enfrentar? Só sobrou o Hank. O Hank é o último inimigo que ele tinha, né? Sim. Inimigo, entre aspas, porque, né, no final das contas, ele ainda considerava o Hank família. Ele ainda fica louco quando os nazistas matam ele. Mas quando acabou a quarta, é que tipo, a gente viu em maratona, a gente não acompanhou isso, mas pelo podcast que a gente ouviu do Jovem Nerd, eles estavam falando, né, tipo, quando acabou a quarta, todo mundo se perguntou, mas e agora? Tipo, vai ficar uma temporada inteira só focado no Hank, o Hank atrás dele? E, tipo, quando eles vão descobrir e tal?
Mas é aí que você vê qual que é a grandeza da série do Breaking Bad. Porque até então ele podia terminar daquele jeito, ou passar, fazer uma temporada chata do Hank perseguindo ali.
Uhum.
E, mas eles conseguiram, tipo, mostrar uma coisa a mais ainda.
Porque eles acabaram inserindo o Mike, né? O Mike que foi inserido, né? Sim, o Mike queria manter lá o negócio, né? Queria manter os capangas dele lá, né? Então a primeira parte da quinta temporada foi, assim, o Mike foi o antagonista, né?
É.
E a última parte foi o Hank.
Eu não sei se é verdade, o Fábio pode confirmar, mas o Mike era pra fazer só uma participação, né? Ele não era um personagem.
Sim.
Ele era, tipo, só uma ponta, e aí, tipo, a galera gostou tanto que, não, deixa ele, vamos arrumar um personagem fixo pra ele, porque o pessoal gostou muito dele.
Justamente foi naquela cena que a Jane morreu, né? Aí, no caso, o ator que interpreta o Sol, que é o Bob, né? O sobrenome dele é muito difícil de pronunciar. Chamei de Bob, tá bom? Então, ele precisava de uma pessoa ir na casa da Jane pra limpar, né? Pra limpar aquela bagunça, aí foi o Mike, né? E a partir daí eles gostaram tanto do ator, né? Que inseriram mais história pra ele. Isso acontece direto, quer dizer, aconteceu direto, né? O Aaron Paul era ter morrido na primeira temporada.
Uhum.
O Jess, né? Que o Aaron Paul é um ator. Coitado, não pode morrer, não.
Pela Camila, ele tinha morrido.
Sério?
Não, na primeira temporada eu odiava tanto.
Todo mundo
Jess,
odiava
isso,
ele.
Isso que é bom, né? Porque, tipo, isso que é o bacana do Breaking Bad. Ele te dá, tipo, em cada temporada você odeia um personagem. Eu já odiei todos eles.
Sim.
E no final, o que eu mais odiava, que era o Jesse, eu não suportava olhar pra cara dele, eu chamava ele de encardidinho, porque a cara dele tava sempre encardida.
Ele é burro, né?
Ele é burro, ele tava sempre, tipo,
na fudendo temporada... todo
mundo. Pode falar palavrão? Acabei de falar um palavrão, mas tudo bem. Ele tava sempre ferrando com todo mundo. Eu falei, mano, esse moleque não morreu ainda, por quê? Aí no final, tipo, quando ele vai preso, eu ficava muito puta com o ódio. Falava, mano, você deixou o teu... teu filho, você tratava ele como um filho, você quer matar ele?
Sim.
Você é quem? Quem que você é?
É
incrível. No final eu já tava, tipo, toda rendida ao Jesse já, falando, não, ele é o personagem, depois do Mike, porque o Mike ainda é o personagem que eu mais gostei, tipo, ele é um personagem sensacional.
Mas que sofreu demais, né?
O Jesse sofreu muito. E no final das contas, ele é o único que na série que tinha, que era puro, que era inocente. No final das contas, pra mim, ele era o único inocente, tirando os filhos do... Uhum. E a Marie, claro que, tipo, nem conto.
A história é interessante. É complicado porque, às vezes, nós avaliamos muito o momento, né?
Sim, mas analisando tudo, tipo, todas as temporadas, eu vejo o Jesse como o mais inocente de todos.
Acho que eu considero o menos culpado.
O menos culpado, né? Tipo, é mais inocente, assim, que eu falo de clichê, de coração. Ele é o mais puro de coração. Porque ele entrou por dinheiro, ele entrou por farra só. Ele não queria ser rei de nada, ele não queria nada disso. Ele só queria a grana dele, porque ele, segundo ele, ele não era bom em nada, não fazia nada certo.
Largado pela família, né?
É, ele era tipo o ovelha negra da família e tal. E no final das contas, ele foi quem mais se ferrou.
Se ferrou muito e foi muito bom ele ter vivido, né? Porque se ele morresse, seria bem traumatizante, né?
Nossa, se ele morresse...
Eu chorei justamente quando ele saiu gritando.
Nossa, porque quando ele sai gritando é tipo o momento... redenção do Walter, né? Pra mim, tipo...
Sim. Foi espetacular mesmo.
E ele também não mudou, né? Ele foi o personagem que não sofreu uma mudança psicológica ou de ética durante a série.
É porque ele acabou, assim... Porque... Antes de começar a série, né, igual eu tô falando que ele não acho que não tem nenhuma vítima, assim, claro que uns são piores que outros, né, mas a série é totalmente repleta de vilões, entre aspas, né, ninguém, assim, todo mundo tem culpa em alguma coisa, entendeu? Acho que tirando o Wade Smith, o Walter Jr., né, e a Holly, todo mundo ali tem culpa no cartório em algum momento. Porque é o seguinte, eu considero assim que a Breaking Bad é uma série que não tem mocinho, né? Acho que se nós olharmos todos os personagens, tirando o Walter Jr. e a Holly, todos fizeram alguma cagada em certo momento que nós podemos até justificar a morte desse personagem por causa disso. Mas falando já, nós estamos... Queria ver do Marcos, né, a respeito da última temporada. Você acha mesmo que foi a melhor ou você acha que teve outras melhores?
Eu fico dividido, porque Breaking Bad foi uma experiência fantástica, se você avaliar a série como um todo.
É porque é uma história linear, né? A história vai contando,
não,
né?
Não, mas é porque é uma experiência única, assim. Tanto em relação à questão visual, quanto ao desenvolvimento dos personagens, mesmo essa questão, tipo... Nenhum personagem tem uma... ser exatamente mocinho, ser exatamente um vilão, entendeu? Eu acho que Breaking Bad agregou muita coisa interessante, assim, à TV, que você já percebe que ela entra... Ela já inspira outras produções na TV, entendeu? Por exemplo, Breaking Bad é uma série que, tipo, nunca teve um momento de hesitação, assim, entendeu? Porque, tipo assim, qualquer série... Você não tem nenhum momento de que os personagens realmente se encontram num beco sem saída, entendeu?
Sim.
Eles têm aquela situação lá de desespero, mas no próximo episódio tudo já volta ao normal, entendeu? Por exemplo, você vê no 14º episódio dessa 5ª temporada...
As Irmandias.
É que tudo aconteceu assim, de repente. Você sabia que não tinha saída, então a série não tinha saídas fáceis. Entendeu? Eu acho que esse é o aspecto que mais...
Impressionante.
Que mais me impressionou na série, entendeu? Então, nesse sentido, pra mim, ela é uma das melhores séries que eu já vi. Ao lado de Six Feet Under, ou Lost, por exemplo, entendeu?
É, quanto é isso? É
difícil colocar ela no top, mas assim, é realmente uma das melhores séries que eu já vi, com certeza, sem dúvida alguma.
É melhor ou pior, assim, às vezes varia do que a pessoa, da opinião da pessoa, né? Eu, uhum. assim, muito tempo eu disse que Lost seria a melhor série que já foi produzida, que no meu caso, né, a minha favorita, né? E eu achei que dificilmente eu ia encontrar uma série que eu poderia falar assim, poxa, essa superou Lost, certo? Não que superou em qualidade, mas se eu fosse colocar as duas no patamar, eu escolheria Breaking Bad, certo? Mas assim, continuo amando Lost da mesma forma, né? Mas essa última temporada de Breaking Bad, assim, serviu pra mim dizer que, cara, não tem como deixar de ser a minha série favorita, né? Claro que cada um tem a sua, né? Porque dos 8 episódios, né? Incrivelmente, tivemos episódios de nota 10, 9,5, sabe? Ficou por aí, né?
É, a menor nota que eu vi nessa quinta temporada das críticas, assim, foi pelo 15º episódio, foi a nota 9.
Então, foi tudo nessa faixa. O Rap Dog também, um episódio que teve bastante críticas, né? Mas o pior episódio de Breaking Bad é o melhor de muitas séries por aí, né? Inclusive, ela até ganhou, né? Ela foi eleita assim, ela foi aclamada como a série que tem o maior número de críticas positivas, né, no Metacritic.
É, 99.
Exatamente, e até vai entrar pro Guinness devido a isso, né? Mas isso aí é sério. Então, cara, Breaking Bad, assim, a aclamação dela nessa última temporada foi impressionante. E serviu mesmo, porque a última temporada tem que ser melhor pra uma série ser aclamada, né? No caso de Lost, a última temporada da série eu gostei bastante, mas não foi a melhor da série. Dexter, então. Dexter veio com a última temporada, que foi a pior das oito, na minha opinião.
Não vamos comentar no Dexter, porque fica muito injusto.
Melhor não, né?
Não. Dexter acabou na quarta.
Exatamente, acabou na quarta. Vamos pensar assim. Então, melhor ou pior é relativo, né? Mas...
Inclusive Lost, bom, eu não assisti, mas eu creio que Lost se consagrou como uma série tão foda porque ela inaugurou essa questão do mistério, né?
Eu acho que é muita a experiência que a série te oferece quando você está assistindo ela, entendeu? Então Lost foi uma coisa fantástica, sensacional, o modo como os fãs se envolviam com a série, o modo como você interagia.
E sai da TV, né, Marco?
Isso,
a série saiu da TV.
Extrapola aquele campo, né?
Exato.
Breaking Bad fez isso.
Exatamente.
Eu que não... Eu parei Lost lá pelos meados da terceira ou quarta temporada, não lembro. Mas isso é um assunto que sempre dá polêmica, então você curta. A série tem um mérito que, tipo, dificilmente alguma outra vai conseguir pegar, que foi o mérito de tirar as pessoas da TV, que tinha sites, tinham vários links tipo fora da TV, que fazia a galera ficar procurando, tipo, eu fiquei procurando, clicando nas cadeirinhas dos aviões 4, 8, 15, 16, 23, 42, cada uma tinha uma mensagem, era muito legal isso. Isso é um mérito da série que, tipo, muito difícil alguma outra fazer algo tão inovador quanto ela fez.
O modo como você assistiu o episódio também era modificado, né? Você via aqueles detalhes escondidos por sites e tudo mais que os fãs dividiam, e o modo como você já via o próximo episódio já era diferente.
Sim.
Já mudava. Você não simplesmente sentava e assistia o episódio, assistia a história. Era um pouco mais que isso.
Exatamente. E Breaking Bad, assim, é claro que é totalmente diferente de Lost, mas trouxe esse lado de não trouxe mistérios mirabolantes, né? Mas trouxe a cada episódio, assim, inúmeras teorias. O pessoal estudou a série, né? Cara, o Breaking Bad, como é a última temporada, né? Ela foi analisada. Analisaram com os easter eggs, com os detalhes, com teorias sobre o fim, né? E o legal disso é que muitos encontraram erros em Breaking Bad. Breaking Bad não é a série perfeita, certo? Mas são erros tão insignificantes, né? Alguns erros de continuidade, né? Mas assim, coisas assim bem míseras, né? Que foram notadas por quê? Porque o público investigou a série, né? E encontrou coisas tão irrisórias que nem vale a pena notar. Porque o lado bom dela, a produção dela foi exatamente muito, muito grande, muito boa, né?
Eu achei perfeito o que o pessoal do Jovem Nerd falaram do Nerdcast. Eles falaram assim que Breaking Bad foi produzido como cinema para quem tem tempo. Ela tinha cuidados tão específicos, tinha cortes de cena, tinha enquadramentos tão bons que parecia cinema. Que é uma coisa muito difícil você ver em série americana. Uhum. Esse cuidado todo com a série, tipo, cada detalhe linka em uma coisa que já aconteceu ou uma coisa que vai acontecer. O ursinho, pra mim, foi a coisa mais sensacional da série. O ursinho com a cara meio queimada foi muito bom. A hora que eles ficaram, tipo, ah, mas eles estão mostrando muito esse urso. O que é esse urso? Esse maldito desse urso. A hora que mostra o Gus...
Todo mundo já tinha esquecido.
A hora que todo mundo esqueceu o urso, tá lá o Gus com a cara meio arrebentada, igual o urso. Foi muito bom.
E o Jess também, né? Nessa última temporada também, ele ficou todo arrebentado, né? Com aquele olho meio caído, justamente uma referência, né? Essa temporada... É, exatamente.
A única coisa que eu achei é que aquele olho do urso ia ter alguma coisa. Eu achei que ia ter alguma câmera que ia ferrar o out de alguma forma. Porque, tipo, nos Estados Unidos é muito comum ter esses ursinhos pra filmar a casa, quando babás ficam com crianças e tal. É uma coisa comum lá. Eu achava que aquele olho tinha uma câmera e, tipo, em algum momento aquilo ia ferrar com ele de alguma forma. Você já começa a ficar paranoico com a série, né?
Entendo.
Mas aí que tá, é porque, como a gente tava falando que Lost teve o lance do mistério e tal, e que Break não teve tanto, a questão do Break é justamente não ter mistério. É ser nua e crua na sua cara, com tiros na cabeça, com personagens sendo ruins na sua cara, tipo, fazendo coisas absurdas, e eu acho por isso que ela ganhou, não foi por mistério, foi por ser honesta. Foi por ser honesta e corajosa. Isso,
exatamente.
É porque as teorias aumentaram mesmo quando, no começo da quinta temporada, né? Porque o Walter chegou barbudo, chegou com metralhadora, né, todo loucão, ninguém sabia nada que estava acontecendo, depois veio a Ricina, né? Aí seu povo começou a ficar pensando o que aconteceu, como é que ele tá assim, o que que... E muitos acertaram, né? Muitos acertaram que ele usou, né, do cara que conhece o cara, que conhece o cara do sol, né? Pra sumir. A Ricina tinha várias teorias loucas sobre isso, né? Então, a quinta temporada que ela inseriu um flash-forward no começo, ela deu muita margem pra teoria.
Quando eu vi ele cabeludo, eu já criei toda uma teoria que eu tinha até falado com o Rogério numa viagem que a gente fez, 3 episódios antes do fim. Eu tinha, tipo, um final pra série que eu achei que fosse aquilo que ia acontecer. Eu achei que, como ele tava cabeludo, eu sabia que ele tinha parado o tratamento de câncer, porque cabelo cai, então eu falei pra ele, ó, ele parou o tratamento do câncer. Ele vai morrer de câncer, provavelmente, ou vai morrer num tiroteio, mas ele parou o tratamento. Ele não tá curado, ele ainda tá com câncer, e ele vai se fuder muito com isso. Eu achei que a Ricina que ele tinha pegado, ele ia matar o Hank com ela, porque ele ainda não tinha matado o Hank, a gente ainda não tinha chegado nessa parte. Uhum. Eu achei que ele ia matar o Hank com ela. Eu achei que, como a casa dele estava destruída, eu achei que a Sky tinha pegado as crianças, tinha ligado pro sol, pegado o cara que conhece o cara, e ela tinha fugido com as crianças. E eu achei que o Walt estava atrás dela com as crianças. Eu achei que ele estava, tipo, rodando o país para encontrar ela. Tipo, ele tinha ameaçado o sol, tinha ameaçado Deus, todo mundo estava atrás dela, porque ele, os filhos dele, família, nananã, aquele discurso todo chato dele. E eu tinha certeza na minha cabeça que ele ia matar o Hank com aquela Ricina.
Entendo. Essa aí é uma das teorias, né? Realmente teve várias que a série acabou seguindo num caminho simples, né? Igual o Marco falou, né? E já que nós estamos falando no final da série, né, vamos entrar agora em Felina, o último episódio da série que fechou assim, esplendidamente, na minha opinião, né? E justamente o próprio nome do episódio já trouxe várias teorias, né? Muita gente dizendo que separando, né, as sílabas e como se fossem componentes químicos, né, mas foi uma referência simples, né, que nós vimos no começo do episódio, com a fita, né, aquela fita que estava no carro que o Walter roubou, mas enfim. Mas esse último episódio, né, foi assim, foi o que eu comecei no começo do podcast, foi o contra-ataque do Walter, né?
Eu estava esperando um final mais trágico, viu? Eu estava esperando um final mais trágico, assim, pelo peso da história. Mas de todo modo é impossível não se agradar com esse finale, porque, tipo assim, ele não deixou a ponta solta, entendeu? Uhum. Ele conseguiu encerrar a jornada de todos os seus personagens de forma simples. E aí é uma coisa que eu chamo a atenção pra algo que Dexter não conseguiu fazer. Uhum. Entendeu? E Breaking Bad fez de uma forma simples, né? Sim. Ele sentou o Walter na frente da Skyler lá e fechou já a trajetória de alguns personagens e tudo mais, entendeu?
Foi muito rápido.
O final de Breaking Bad pra mim foi o óbvio, mas necessário. Tipo, todo mundo tava esperando um final de explodir cabeças, um final tipo, ah, meu Deus, eu não acredito que acabou assim, e agora? Mas foi um final, tipo, básico, simples.
Final, né? Não...
Óbvio, mas necessário. Era o que precisava pra acabar a série e você falar, realmente, não sobrou nada.
Dexter deu margem pra mais 5 temporadas, se eles quisessem.
Eu não duvido nada que Dexter volte daqui uns 2 anos com uma minissérie especial de 10, sei lá, 6, 8 episódios.
Nossa. Tipo,
essa é a ideia pra Dexter mesmo, entendeu? Já anunciaram umas 2 temporadas atrás que o final seria um final aberto. Aí eu já falei, cansei. Não vou ver esse troço mais. Mas assim...
Mas é que tá... Já pode falar mais, desculpa.
Mas Breaking Bad, ele foi um final simples... Foi um final, de certa forma, feliz, porque você viu o Walter lá, que morreu com a sua reputação, conseguiu se redimir com a família dele, e na hora que ele fala que ele fez tudo aquilo que gostava, eu quase chorei de emoção, de felicidade.
Porque pela primeira vez ele assumiu, né?
Isso.
Ele usava a família como desculpa, né? Mas essa desculpa, assim, já passou muito tempo, como eu falei, né? Depois que ele começou a trabalhar para o seu ego, ele começou a trazer o lado negro que tanto fez mal a todos, né?
Isso. Então, assim, na minha perspectiva, eu acho que uma série, para terminar bem, ela deve dar um encerramento digno, digamos assim, para todos os seus personagens. E Breaking Bad conseguiu fazer isso. Entendeu?
Sim, porque se o Walt ficasse vivo, tinha margem para continuar.
Tinha, exato.
De qualquer forma, se ele sobrevivesse, se ele não morresse, de alguma forma... ia ter brecha igual Dexter. Não é impossível não comparar,
impossível,
né?
Impossível.
A gente vai ficar comparando
todo o tempo. Acabaram juntos, né? E realmente as comparações são inevitáveis, né?
E Dexter era o anti-herói dos seriados.
É, Dexter foi o primeiro, né, a fazer as pessoas olharem pra ele, que é um vilão, que é um anti-herói, e pensar, não, esse cara tá certo. Isso daí que ele tá fazendo é bom. Foi o primeiro. O Walt teve uma profundidade que o Dexter, pra mim, que eu vi alguns episódios perdidos, nunca acompanhei a série inteira. Pra mim, o Dexter nunca conseguiu alcançar. Nenhum personagem de Dexter nunca alcançou o patamar que os personagens de Breaking Bad conseguiram em menos tempo.
Então, aí que tá, pra você ver a questão da coragem da produção inteira.
É coragem e competência, né? Porque os doutores Dexter são incompetentes, cara.
Com certeza.
Essa é a palavra.
Então, eu falo por coragem justamente porque todo mundo estava esperando que o Walt virasse o Rambo no último episódio.
Virou, de certa forma, né?
É, virou.
Virou o Rambo das tecnologias, porque, de certa forma...
Da forma dele. É, da forma dele ele virou o Rambo. Só que mesmo assim não foi. Por mais que for e a vingança dele, não foi um episódio que você vibrou. Você morreu junto com a série. Porque você foi ficando triste. Foi não é tristeza, é melancólico. Tipo, no final, quando chegou no final da série, você já tava nostálgico.
Sim.
É, uma parte de mim não queria, de forma alguma, que o Walt se sacrificasse pra salvar o Jesse. Eu queria que ele fizesse... Eu queria que ele salvasse o Jesse, porque, né, afinal de contas, é culpa dele que o Jesse tá lá. Mas eu queria que ele fizesse isso por algum motivo egoísta. O fato dele ter feito isso por um motivo de, tipo, de redenção, tal, vou morrer, e o menino sempre me ajudou, nananã. É, quando ele descobriu que a Blue Meth ainda tava sendo feita, e ele foi lá salvar o Jesse.
Uhum.
É, eu não queria que isso acontecesse, porque, de alguma forma, você fica, tipo, ah, ele no final foi bonzinho. Não era, não pode, ele é mau, ele é ruim.
Ele é bonzinho,
mas
sim.
Mas de algum, não é não, ele é um cretino filho de uma puta.
Exato.
Mas no final, tipo, mesmo ele salvando o Jesse, e, tipo, você ainda fica com raiva dele. Eu, pelo menos, ainda fiquei com raiva dele. Eu tava torcendo pro Jesse matar ele. Mas quando o Jesse pegou a arma, eu falei, não, não mata ele, que você vai surtar tudo de novo. Você vai ficar louco de novo, vai embora, só vaza. E aí ele larga, tipo, não, se você quer morrer, faça você mesmo. Tipo, não vou obedecer mais você, a partir de agora eu sou um homem livre de qualquer coisa.
Não, eu ainda acho que o melhor foi... Tipo, ele perdeu a família, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu tudo. E ele tinha a única coisa. E ele morreu com a única coisa que fez ele se sentir vivo, que foi a química.
Exatamente.
Então, isso eu achei foda, tipo... Cara, todo mundo virou as costas pra mim, por mais que ele se sentia vivo com a química, ele sempre amou a família dele. Foi pela química, foi pelo orgulho, foi por tudo isso. Só que ele sempre tentou... carregar a família dele, falar, não, vamos comigo, eu gosto de vocês, eu amo vocês, e não sei o que lá, só que a única coisa que fez ele vivo, ele tava lá no finalzinho com ele. Ó, eu vou chorar de novo, gente.
A pessoa emotiva. Pra mim, eu gostei também que ele morreu no laboratório, do lado das coisas que ele gostava de fazer, e tal, mas, sei lá, eu ainda acho que pra mim o momento do episódio foi o Jesse falando não pra ele, porque... Pro Jesse falar não pro Mr. White, que ele sempre chamava, né? Mr. White.
Yeah, Mr. White!
Uhum. Pra mim foi o melhor momento do episódio. Porque, tipo, toda a série, por mais que o Jesse tentasse, brigasse com ele, sempre tinha um respeito muito grande pelo Walt. Ele sempre teve uma obediência, uma submissão muito grande pro Mr. White. Quando ele pega e ele pergunta, fala, você quer... que eu faça isso, você quer que eu te mate? Ele fala assim, quero, eu quero que você me mate. Ele fala assim, não, eu não vou te matar, se você quer morrer, se vira. Pra mim foi, tipo, a redenção do Jesse, ele, tipo, se libertando de tudo aquilo e finalmente poder seguir a vida dele sem ninguém, sem saber, com a certeza de que ninguém ia atrás dele de novo, porque tava todo mundo morto, né, no fim da série, todo mundo morreu.
É porque naquele momento, o Jesse, assim, uns episódios atrás, ele disse que ele não ia fazer mais o que o Walter mandasse, né. Essa foi, assim, o que os editores justificaram a atitude de Jesse, porque o Jesse viu que ele já ia morrer e falou assim, não vou fazer o que você quer, não. Se quiser, você se vira pra lá, né. Isso foi uma saída bem legal, né, Mar?
Uhum, isso foi. Foi interessante. Mas eu acho que o episódio todo, ele... Como eu disse, ele fechou todas as pontas soltas. Todo mundo tava esperando mais por um aspecto, torcendo mais pelo fechamento de determinado personagem. Uhum. E no final ele conseguiu fechar tudo aquilo lá. Fechar os círculos, sem deixar nenhuma dúvida, nenhuma abertura. Isso foi interessante.
Então é o seguinte, o Walter, ele bolou um plano, né, logo quando ele saiu lá do fim do mundo, que ele estava escondido, né, ele bolou um plano que tinha tudo para dar errado, não sei se vocês concordam, né, ele parou de lado, ao lado daquela casa onde é que os capangas estavam, né, e ele, assim, teve muita sorte, né, de tudo que aconteceu, que tinha tudo para dar errado, né. E a sorte foi muito simbolizada logo no início do episódio, quando a chave caiu no seu colo, né? Mas naquela cena, né, onde ele arma aquele tiroteio, onde matam todos da gangue do Jack, do Todd, assim, ele para o carro estrategicamente, né? E assim, ele imaginava, né, que todos os capangas estariam naquele local, né? E ele ali, ele vai para morrer, né? Ele sabia que ou ele morreria de câncer, né? Ou ele morreria pelo Jesse, ou ele morreria no meio daquela confusão, né? Porque eu acho que se o Jesse não estivesse ali, ele só apertaria o alarme do carro dele e todos morreriam, né?
Né? E mesmo que não tivesse todos ali, tipo, ele ia falar, eu vou morrer e vou levar quantos eu conseguir.
Exatamente, né? Aí no caso, quando ele viu o Jesse, porque ele também foi justamente... no início do episódio ele tinha o objetivo de também matar Jesse, certo? Aí quando ele chegou lá, né, pelo estado do Jesse, né, ele tava lá como um escravo, né, ele acabou tentando salvando o Jesse e dando a ele a opção de matá-lo, pode se vingar, né? E aqui foi genial, cara, achei excepcional, né? E foi bem Foi bem, bem louvável, né? Ver ele matando aqueles caras, porque aqueles caras são filhos da puta demais. Né? Aqueles caras fizeram tanta maldade, eles tinham que morrer. Líder tinha que morrer, entendeu?
Agora, acho que é o Todd, gente, pra mim, de todos os personagens da série, o Todd é o mais filho da puta de todos.
E com cara de anjo, né?
Primeiro, que ele dá tchauzinho pra criança, tipo, no episódio que eles roubam a Metalalina. quando eles param o trem. Isso, obrigado. E a criança aparece com aquela motinha e ele dá tchauzinho pra criança e você fica, ah, como ele é simpático. Aí ele atira na criança assim, quê? Meu Deus!
É um demônio, o Todd é um demônio mesmo.
Filho da puta, ele tem, é o que a gente conversa sempre, eu e o Rogério. Ele tem cara de inocente, ele tem um jeito meio bobo, ele é bobo.
É bobo.
Ele é muito bobo, mas ele não é burro, ele é bobo, ele é tipo meio inocentão. Ele vai nas ideias do tio dele, ele vê o tio dele como o filho do Walt vê o... Como o Walt Jr. viu o Hank, eu acho que ele meio que vê o tio dele também. Ele vê o tio dele como o cara. Tipo, não, meu tio faz tudo. Meu tio faz e acontece. Eu tenho que ser igual ao meu tio. E ele se espelha e vai. No fim, ele quer ser igual ao tio dele. Por isso que ele entra nessas noias de matar as pessoas e... Sei lá, pra mim ele é o personagem mais cretino da história.
Ele ia morrer e morreu gostoso.
Morrer muito.
Morreu muito.
Mas como morrer mais de uma vez, ele devia morrer mais de uma vez. Uhum.
Acho que é o único consenso de Breaking Bad, né? Que os nazistas tinham que morrer da pior forma possível.
Da pior. E foi gostoso.
Foi até simples, né?
Foi simples, mas é como eu te disse, o episódio foi todo simples.
Não tinha como
ser torturoso. Mas ele conseguiu ser satisfatório.
Sim.
Exatamente, porque... E o interessante, né, porque nós pensávamos, pô, o Walter com a metralhadora, o que ele vai fazer? Vai sair atirando igual louco? Não, o que ele fez? Ele usou, né, da inteligência dele, montou aquele esquema, né? Como fez, né, quando matou o Gus e o Hector, né? Aquele plano também foi muito bom, né? Mas esse plano final podia dar errado, né? Eu podia chegar lá, por exemplo, no casal, né? No Gretchen e no Elton, e talvez poderia dar uma coisa errada. Poderia dar errado, mas não deu, incrivelmente, né? Ele poderia... ser pego, né, porque ele estava andando pelas ruas, né, ele é o cara mais procurado nos Estados Unidos, né, no caso, na série. Poderia dar errado, mas não deu, justamente pela genialidade do personagem.
E também deu certo dele passar desapercebido, entre aspas, porque ele estava totalmente diferente. Os caras estavam procurando um cara careca de cavanhaque, aparece um magrelo, cabeludo, um monte de barba. Ninguém ia olhar pra ele, a não ser quem conheça, claro, como foi no caso da vizinha. Ninguém ia olhar pra ele e pensar...
A vizinha olhou pra ele e falou assim, peraí, eu conheço de algum lugar, né? Aí quando ele falou, ei, Carol...
Aí ela, tipo,
se aproveitou disso também, né?
Se aproveitou, exatamente, mano.
É que a questão é que ele parecia mais um velho decadente do que um chefão do crime, né?
Vocês falaram agora da arma, eu lembrei agora. Menção honrosa para Jim Beaver. Que é o ator que faz... Eu não lembro o nome do personagem.
Jack.
É, muito obrigada.
Ele é sempre o Bob.
Ele é o lindo. Ele é um amor. Eu amo ele. Muito obrigada. Só queria dizer isso.
Muito bem. Agora eu queria comentar com você sobre a cena que... Vou confessar, eu chorei igual a manteiga derretida. Que foi ele, né, se despedindo de sua família, despediu, né, de Walter Jr. de longe, né, da sua filha Holly. E a cena, né, final, ele conversando com o Scar e assumindo, né, a sua culpa, né, por ter gostado de cozinhar, né. E aquilo, né, justamente, e voltando também, dando um álibi, né, uma prova, sei lá, para que... Scar se safasse, né, que é a localidade do corpo de Hank de Steve Gomes, né? Aquela cena foi bem necessária, extremamente necessária, porque o Walter não poderia ir embora sem pelo menos assumir a sua culpa, né? E esse momento, né, esse momento que justifica muito o que a gente começou, o nosso sentimento pro Walter, né? Porque a gente começou a voltar a gostar dele. Antes, né, o episódio anterior, né, porque ele estava doente, aquela coisinha toda, querendo morrer, querendo dar dinheiro pro filho dele, né, e depois culminou nessa conversa quando ele assumiu essa culpa pra Scully e pra nós, né? Foi emocionante, né?
Pra mim é o segundo melhor momento do episódio. Perde só pro Jesse falando não pra ele. Eu achei, tipo, ótimo também, eu achei lindo ele reconhecer a culpa e falar. Não, ela falou assim, se você falar de novo que foi pela família.
A gente pensou, não é possível que ele vai falar.
Não é possível que ele vai de novo falar que é pela família. Ainda bem que ele reconheceu e falou, não foi pela família, foi por mim. Foi, e tipo, era o que a gente queria o tempo todo, né? Tipo, era o que a gente queria que ele assumisse sempre, porque a gente já tinha notado há muito tempo atrás que não era pela família coisa nenhuma, era por ele, pelo ego dele, pelo posso fazer alguma coisa boa, posso ser melhor do que um professor de química decadente.
Pra mim foi tão foda quando o Bishop acertou o nome da Astrid.
Os dois momentos mais emocionantes.
Foi dois momentos, tipo, sensacionais os dois.
Uhum.
Porque é do Breaking Bad o maior, porque tem a construção, que até então você fica naquela dúvida. Ah, é pra falar família, será que é mesmo? Será que é mesmo? Aí, uhum, mais pra frente você fala, não é mais.
É. Não, assim, eu nunca achei que era pela família, mas tinha muita gente que insistia aí.
É só no comecinho,
ainda, entendeu?
Né? No comecinho
não, depois. Ainda hoje, tipo. Ainda...
Eu insisti até a quarta, eu acho.
É. Muita gente, bastante. Até recentemente, até pouco antes do final, ainda insistia nessa justificativa. Não, o Walter é bonzinho porque ele faz tudo pela família, entendeu? Então, pra mim, foi o ponto alto do episódio, porque ele realmente reconheceu que a culpa é dele, não deixou nenhuma dúvida sobre isso, entendeu?
Uhum.
Do meu ponto de vista, isso era muito necessário pra série fechar a história, entendeu? Ele admitir essa culpa e admitir que ele realmente foi o filho da puta que era, entendeu?
Essa cena realmente foi bem emocionante, assim, foi excepcional, né? Como todo episódio, né, como o Marco disse anteriormente, o Walter teve, entre aspas, um final feliz, por quê? Porque ele não foi preso, ele nunca foi preso, né? Ele terminou deixando dinheiro para sua família, uma coisa que ele sempre quis, né? Apesar que esse dinheiro, para mim, acho que é irrelevante, não vai fazer a família dele mais feliz ou mais triste por causa disso, entendeu? Mas ele deixou o que quis, fez o que quis e morreu, né? Acho que a grande ajuda que ele deu para a família dele foi a sua morte.
Com certeza, o maior benefício.
Que profundo isso.
Exatamente. Agora, né, falando justamente no fim mesmo do episódio, como o Marco também comentou, não deixou, foi bem amarradinho, bem fechadinho, né? Mas o Vince Gilles deixou de propósito, né? Nós imaginarmos, né, o que pode acontecer com o Jesse, né? Ele pode sair dali ou ser preso, né? Trombar com a polícia, ou pode fugir para o Alasca, né? Como ele bem disse, e viver sua vida para lá, né?
Uhum.
E tirando essa parte do Jesse, que ficou para nós pensarmos, e a parte do Rio, né? O Rio advogado do Sol, que deve estar esperando lá o Hank voltar até hoje, né?
Para ser liberado, coitado.
Para ser liberado, né? Tirando isso aí, o final foi bem fechadinho mesmo. E só resta, pelo menos para mim, levantar e aplaudir de pé.
E matar a saudade com Sal e assistir a versão mexicana da série.
Ah, não, a versão mexicana não.
Versão mexicana.
Pelo amor de Deus.
Eu quero ver a versão mexicana.
Eu quero ver
acho
também.
Que eu verei só o primeiro episódio pra saber.
Não, eu também vou ver só o primeiro episódio pra ver. Só pra ver quem vai ser o que ali.
Não, eu já parei.
Eu
já parei no promo. O promo que saiu esse dia, eu já parei já. Aquela peruca ridícula daquele cara lá. Entendeu?
Eu
parei no promo, aquilo vai ser uma porcaria,
não, é muito ruim.
Desnecessária. Agora, Better Call Saul não, vai ser uma série que pode, né?
Vai ser comédia.
Olha, eu não
provavelmente
porque...
vai ser uma comédia bem leve, assim, tipo, eu acho que chega a ser uma dramédia, né? Porque
uma
tem momentos de tensão e tal. Mas eu quero ver também, porque o Saul é muito bom. Eu nem coloco ele na minha lista de personagens preferidos, porque ele é tipo uma outra categoria de personagem. Ele é aquele cara. Ele é o alívio cômico da série. Toda série tem um alívio cômico. Alguns momentos foi o Jesse, mas a maioria foi o Saul. Ele é muito legal, o personagem, porque ele também tem uma dualidade, né? Ele é todo fodão. Tipo, ele entra numa delegacia, ele é o cara. Ele entra numa delegacia, ele estufa o peito, levanta a cabeça e fala grosso com todo mundo. saiu de lá e chegou no escritório dele, qualquer um que ameaça ele com uma voz mais alta, ele já se encolhe todo, se joga no chão e fala, não me bate, não. Eu acho isso muito legal, porque, tipo, ele é o cara onde ele tem que ser, mas, tipo, na rua ele é um zé ninguém, ele é um tonto que apanha de todo mundo.
Peter Call Saul, que no máximo que ele deve conseguir agora é gerenciar uma padaria, né, como ele bem disse. Mas a série vai se passar no passado, né, de Saul, antes dele conhecer o Walter, né. Então tem bastante coisa legal pela frente, espero, né, que possa trazer um pouco de alento, né, mas depende como vão seguir com isso, porque...
Eu acho que vai ser a ascensão dele, né, porque a gente viu o declínio.
Vamos comentar aqui, com certeza, nas próximas edições do podcast, né, eu acho que nós já falamos bastante coisa de Breaking Bad, foi um podcast bem interessante. Você, leitor, que estiver ouvinte, no caso, estiver ouvindo, deixa sua opinião nos comentários. Essa foi mais uma edição do Viciado em Série Cast. Eu queria agradecer, né, a audiência de vocês e pedir desculpa pelo nosso misto. Nós pretendemos, né, manter pelo menos duas vezes por mês um podcast sobre algum assunto, né? Queria agradecer Marcos Freitas, deixa aí seus contatos. Valeu mais uma vez pela sua presença.
Valeu, eu que agradeço. Meu Twitter é MarcosFreitas17, MarcoFreitas17. Me sigam lá ou não, né? Vocês que sabem. Mas é isso, eu agradeço pelo convite.
Não some mais.
Não vou sumir.
Em breve estaremos de volta.
Em
agora,
breve estaremos de volta.
O casal que eu sinto orgulho, né, de pelo menos ter 1% de culpa, né, por assistir Breaking Bad. É muito legal, né, quando a gente indica uma série e a pessoa assiste e gosta, né? É muito legal.
Quando indica séries pra pessoas, elas ficarem viciadas, é tão divertido.
Muito legal, né?
Então... Tão divertido destruir a vida das pessoas.
Destruir a vida social.
Porque elas ficam viciadas na série.
Usadas malignas.
Elas ficam viciadas na série e esquecem de todos os outros aspectos sociais.
Pra quê? Dormir também. Pra que dormir?
Pra quê?
Que é isso, gente? Imagina quanto dinheiro a gente economiza em cerveja.
Dormir é
perfeito. Pensa nisso.
Então, Camila, desde já, né, agradecer a sua presença, a sua e do Rogério, né, você pode despedir, deixa os seus contatos, que dessa vez eles não vão te xingar tanto, né? Você falou tão bem numa série.
Não, dessa vez não vai ter ninguém me adicionando pra falar mal de mim. Sei lá, depende. Eu falei que eu não assisti muito Lost. Talvez alguém venha me xingar por isso.
Como que você não assistiu Lost?
Fã de J.J. Abrams. Dá um tempo.
Eu sou fã do J.J. e não vi.
Então, no Twitter, Camila Geraldi, segue lá. Não estou falando muito no Twitter, mas às vezes sai uma pérola ou outra quando eu lembro que ele existe. Mas vocês podem me seguir no Facebook também. Facebook também tem como seguir as pessoas também. É Camila Geraldi. No Facebook eu falo mais bobagens.
É isso aí. Fala aí, Rogério.
O meu Twitter também, eu tô sumido de lá, é OPIXR. E que é meu pseudônimo que eu mesmo me dei. E meu Facebook é o pixr.page.
Legal.
Ou o Rogério de Souza.
Né? Momento, jabá. Ele é designer, viu, gente? Se alguém precisar.
Vamos aí pegando frila, animando o velório.
Coisa aí. Muito bem. Eu vou deixar os contatos de todos aí na postagem do blog, né? Eu sou o Fábio Lins. Um grande abraço pra vocês. Curtam nossa página no Facebook, Viciado em Série, ou no Twitter, também Viciado em Série. Deixe os comentários que vamos responder, né, na medida do possível, né? Ou do improvável. É isso aí. Um grande abraço para todos e até mais.
Até.
Tchau.
Vamos lá?
Bora.
Todo mundo os apostos?
Yeah!
Ok.
Já que todo mundo já comeu, já bebeu?
Tão bebendo. Né? No final eu tô chorando pelo fim da série.
Ah, nós ainda mais tá bebendo.
Acabou.
Alguém chorou, gente?
Nossa, cara. Eu vou falar com você.
Eu não chorei, não.
Eu também não chorei, não. O Rogério chorou duas vezes que ele viu o episódio.